pílula anticoncepcional masculina. Bom, há pesquisas em vários países nesse sentido, com bons resultados. E a gente quer saber como é que caminham as pesquisas aqui no Brasil para um novo contraceptivo masculino. Né? A gente sabe que hoje o que o homem tem? O uso, né, do preservativo ou a vasectomia. Mas a pílula anticoncepcional masculina parece estar cada vez mais próxima, essa linha de medicamento. Eu converso sobre o assunto com professor Jorge Halak, que é do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, ele é do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do IA, um Instituto de Estudos Avançados. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente aqui na nossa querida Rádio USP da Universidade de São Paulo.
Muito obrigada, professor Jorge. E professor Eric José Ramos da Silva, que é pesquisador nesta área, né, de um medicamento à base de uma proteína que regula a capacidade de movimentação de espermatozoide. Ele vai explicar para a gente como é que caminham esses estudos. Inclusive, já publicou estudo, junto com o professor Halak, sobre infecção bacteriana como fator de infertilidade. É, professor da Unesp, como vai? Tudo bem, professor? Bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Um bom dia, professor Halak, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui.
Muito bem, eu começo com o professor Jorge. Antes da gente entrar exatamente na pesquisa que vem sendo desenvolvida, professor Halak, o que significa pílula anticoncepcional masculina? O que isso pode trazer? Que impacto isso tem para a vida reprodutiva, né, do homem?
Eu queria dar uma breve introdução nesse assunto. Como a gente sabe, a questão reprodutiva e a pressão reprodutiva, tanto para engravidar quanto para não engravidar, ela, por motivos culturais, ela recai muito sobre a figura e sobre a mulher. Uhum. Então, durante décadas, né, a mulher é que ela fica responsável por essa questão de controlar o momento da gravidez e o momento da não gravidez. Isso gerou, em termos de cultura mesmo, de conduta do homem, do ponto de vista prático e também do ponto de vista moral e ético, uma questão de que ele ficou despreocupado com isso. Uhum. Então, a função dele é ter ereção, é ter relação sexual, e a mulher tem que se preocupar com esse aspecto de gravidez ou não. Então, hoje ainda, a gente sabe que o Brasil é um dos campeões de gravidez indesejada na população, por exemplo, de adolescentes jovens e adultos jovens. Então, tudo isso leva a uma situação que é um paradoxo. Primeiramente, como você falou, Roxane, se alguém quiser realmente garantir que não vai conseguir fazer uma gravidez, o melhor método, sem dúvida, é a vasectomia bilateral, ou seja, é a esterilização voluntária, onde uma secção cirúrgica do ducto deferente, feito preferencialmente por um urologista, né, num ambiente cirúrgico saudável, com toda a asepsia, com uma sedação, com anestesia local, enfim, com todo o rigor cirúrgico, lembrando que é um procedimento cirúrgico, não deve ser minimizado o rigor em relação à vasectomia, a reversão da vasectomia é factível, é viável, mas o indivíduo não deve fazer a vasectomia pensando na reversão. Só que isso tem como consequência o motivo, apesar de ser reversível, que ela tem que ser encarada como uma técnica definitiva. E aí que está a grande questão, né? Então, essa questão da pílula anticoncepcional masculina, ela vai ser um grande avanço, porque ela traz para o lado do homem o que a gente chama de paternidade responsável. Uhum. Ou seja, o homem tem que ser um coadjuvante, um coautor e um autor principal na questão da responsabilidade do filho. E a pílula anticoncepcional, ela quando estiver bem estabelecida, ela vai poder ser utilizada por um tempo que vai ser definido pelo usuário. Ou seja, ele vai falar, olha, agora eu não quero mais engravidar, né? Então eu vou tomar essa pílula. Quando eu quiser engravidar, eu paro de tomar. Uhum. Só que isso, ainda para o lado masculino, ainda não é uma realidade. É aí que tem pesquisadores importantes do mundo inteiro, e no Brasil nós temos aqui o Dr. Eric Silva, né, que é um grande pesquisador nessa área e que ele desenvolveu e desenvolve pesquisas em colaboração com outros países nesse sentido. Uhum. Então, esse que é o detalhe que eu queria fazer a introdução.
Muito bom.
Aspecto masculino.
Perfeito, doutor Jorge. Agora, doutor Eric, há quanto tempo o senhor se debruça nessa pesquisa, né, para chegar a uma pílula anticoncepcional masculina? Eu adiantei aqui muito, de forma muito resumida, que é um medicamento à base de uma proteína específica que regula a capacidade de movimentação do espermatozoide. Né? Quanto tempo, doutor Eric, o senhor desenvolve estudos?
Roxane, eu venho trabalhando nessa área, né, de investigação desde o final do meu doutorado, em 2008. Uhum. E aqui na Unesp, desde quando eu entrei, né, em 2014, meados de 2016, nós iniciamos o primeiro projeto de pesquisa envolvendo essa proteína espermática, conhecida como EPIM, né, que é uma proteína, como você disse muito bem, envolvida no controle da capacidade do espermatozoide de se locomover.
Uhum. E quais os resultados vocês obtiveram até aqui? Não é? Em que fase está a pesquisa? Porque é interessante, com a pandemia, doutor Eric, as pessoas entraram em contato, não é? Se familiarizaram com as etapas de uma pesquisa científica. Não é? Então, estamos ainda no in vitro, agora vamos para testes clínicos. É importante a gente explicar um pouquinho em que fase desse processo vocês estão.
Perfeito, Roxane. Apenas gostaria de fazer uma colocação em relação ao que o professor Halleck introduziu muito bem. Uhum. Quando a gente fala, então, de contracepção masculina, e nós estamos pensando também, além da questão da reprodutiva do homem, mas da família, né? Por que isso? Porque contracepção é um ponto essencial no planejamento familiar. Hoje em dia, apesar de todas a disponibilidade de métodos anticoncepcionais femininos, a gente ainda tem no mundo inteiro metade das gestações que ocorrem, são cerca de 200 milhões de gestações, não são planejadas pelos casais. Uhum. Né? Então a gente vê, de fato, uma demanda grande por novos métodos de contracepção. Um método masculino vai não só, né, contribuir para reduzir esse número grande de gestações não planejadas, como colocar o homem numa posição de contribuir com o planejamento familiar e com sua parceira nessa ação que hoje é toda focada na mulher. Então, quando a gente fala nessa investigação em contracepção masculina, existem dois grandes grupos que a gente pode classificar. Uhum. Os métodos hormonais, que focam na inibição da espermatogênese, ou seja, da produção do espermatozoide, através do bloqueio da produção de hormônios sexuais. Essa é uma estratégia que, inclusive, já tem vários estudos clínicos demonstrando a sua eficácia, né? Muito semelhante ao que acontece com a mulher. Com uma diferença, Roxane, que leva-se meses para que esse efeito contraceptivo se estabeleça. Então, isso é uma limitação importante.
Sim.
Além disso, existem questões de vários efeitos adversos associados ao uso de hormônios, né? Que no caso do método masculino, o custo-benefício não é favorável, né, ao seu uso. Bom, por diversas razões que, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir. Mas por conta disso, as pesquisas migraram muito para os métodos não hormonais, ou seja, inibe-se a fertilidade masculina de forma reversível, sem mexer na produção de hormônios sexuais. É aí que se encontra a nossa pesquisa. Nesse caso, essa proteína EPIM, ela já atua de forma natural, ou seja, fisiológica, no controle da motilidade espermática, inibindo a motilidade do espermatozoide logo após a ejaculação. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque previne que o espermatozoide desperdice energia no momento em que ele está sendo aí impulsionado para dentro do trato reprodutor feminino pelo próprio processo de ejaculação. Bom, qual é a ideia? A ideia é desenvolver uma molécula que se ligue à EPIM e promova o quê? Prolongue esse freio na motilidade. Então, quando o espermatozoide vai, né, naturalmente adquirir a motilidade, que a gente chama de progressiva, ele está incapaz de fazer isso. Uhum. Nós vemos estudando, então, em modelos animais, tá? Então, toda a pesquisa em contracepção não hormonal, ela é pré-clínica, ou seja, ela parou ainda, né? Ela está ainda no nível de até estudos animais, uhum, tá? Mas já existem várias estratégias. No caso da EP, que é essa proteína que nós estudamos, nosso estudo mais recente foi capaz de detectar regiões dessa proteína que podem ser exploradas como alvos para compostos, para princípios ativos, que possam vir aí eventualmente a ser testados, né, como pílula masculina. Já existe um grupo nos Estados Unidos, que na verdade é o grupo do professor Michael Rand, com quem eu trabalhei no meu doutorado e também no pós-doutorado na Universidade da Carolina do Norte. Hoje o professor Rand tem uma startup farmacêutica e já existe um composto também em fase de desenvolvimento pré-clínico focado na EPI. Então, assim, é uma estratégia que tem vantagens, Roxane, de promover um efeito rápido,
sim.
porque inibe a motilidade espermática, não mexe com a espermatogênese e também não mexe com a produção de hormônios sexuais.
Tá aí, portanto, até aqui com resultados promissores. Então, eu quero ouvir mais uma colocação de cada um sobre esse caminho científico, né, da pílula anticoncepcional. Primeiro, professor Eric, a gente fecha com o professor Halak. Professor Eric, então, qual seria a próxima etapa, né? Em que momento vocês estão? Qual é a próxima etapa dessa pesquisa? Até, obviamente,
exatamente,
se chegar ao medicamento propriamente, né?
Isso. A gente vê, Roxane, em vários grupos, né, em vários países, resultados muito promissores. Então, assim, a gente, como, né, nós como cientistas, nos colocamos numa posição muito otimista, porém sempre muito cética, né? Uhum. Por quê? Porque o que funciona em animal não necessariamente vai funcionar no ser humano.
É.
Então, é preciso realmente que a gente se cerque de estudos de eficácia e segurança, muito bem conduzidos, para que a gente possa realmente migrar para os primeiros testes em humanos. Isso é fundamental. E, apesar da gente ter feito avanços significativos nesse caminho, a gente acredita que isso ainda vai levar alguns anos, né? Embora recentemente um grupo afirmou que esse ano ainda poderia fazer alguns testes. Isso é algo que a gente gostaria realmente que acontecesse, mas existe ainda um longo caminho. Especificamente no nosso laboratório, né, envolvendo essa pesquisa EPI, nós agora na próxima etapa vamos seguir desenvolvendo, né, conhecendo melhor como ela funciona, né? Na tentativa de identificar, então, exatamente onde na motilidade a EPI atua, para que a gente possa eventualmente chegar no estágio de ter algumas moléculas que a gente possa testar como inibidores da motilidade espermática, né? Então, é um projeto que está em andamento e tem o apoio da FAPESP, né, da nossa agência de fomento à pesquisa aqui do estado de São Paulo, e nós vamos iniciar agora em outubro uma próxima etapa desse projeto.
Perfeito, a gente vai continuar acompanhando. E professor Halak, tudo que traga uma melhor qualidade de vida para a saúde reprodutiva masculina é muito bem-vindo, né? Esse caminho científico.
Não, com certeza. Você pode ver que o professor Eric citou a questão da perda da motilidade. Muitas pesquisas focavam na inibição da interação, ou seja, do reconhecimento do espermatozoide pelo óvulo feminino.
Uhum.
Então é como se o óvulo não acertasse o alvo.
É.
Agora, então, isso tinha muitas etapas evolucionárias que não estavam conseguindo ser sustentável. Então, sempre o espermatozoide achava um caminho alternativo e acabava fertilizando o óvulo. Isso é evolucionário. Agora, com a parada da motilidade, então é como se tivesse um carro parado na estrada que ele não consegue andar. Ele não tem como. Ele ir para frente se ele não tem gasolina no motor. Então, essa inibição é interessante, esse mecanismo que o Eric está estudando, porque ele evita toda a questão da dificuldade que foi anteriormente durante décadas, que era justamente o reconhecimento e a interação espermatozoide-óssea.
Uhum.
Também a questão da pílula hormonal, eu particularmente não sou favorável. A gente sabe que o homem, ao contrário da mulher, o testículo produz hormônios todos os dias, produz espermatozoide diariamente, a mulher já nasce com os óvulos no ovário, mas a questão de você inibir o homem com uma sobrecarga hormonal sempre tem um efeito negativo contrário.
Sim.
Ou seja, você acaba inibindo o testículo e ele acaba se atrofiando. Então, quando ele parar de usar aquele hormônio, ele não vai ter a mesma capacidade, o motor vai ter perdido capacidade, ou seja, ele vai ficar um motor mais fraco. Então, não é interessante isso, né? Isso se mostrou eficiente em algumas populações e mais falho na maioria. Então, essa ideia é importante, lembrando que saúde do homem é algo, em termos de prevenção, é ainda um tabu universal, e nós temos que evoluir muito na questão reprodutiva, tanto na questão do homem saber que ele contribui com metade ou mais das causas de infertilidade masculina na América Latina. O homem contribui com 52% e a mulher com 48% dos casos que não conseguem engravidar.
Sim.
E a gente tem que trazer a paternidade responsável no colo do homem.
É muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo a participação dos professores doutores Jorge Halak e Eric José Ramo da Silva, abordando esse tema. A gente pode voltar ao assunto a qualquer momento. Muito obrigado, professor Halak. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Obrigada, doutor Eric.
Muito obrigado, Roxane. Uma boa semana para vocês e para todos os ouvintes.